Alô, você ligado na programação da tua rádio Alvorada. Uma excelente terça-feira para você. Vamos chegando com os esportes por aqui. Já sabemos quem serão os atletas que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciou na segunda-feira a lista dos jogadores que vão ao torneio. Neymar Júnior foi chamado e vai disputar seu quarto Mundial da carreira, depois de ter sido convocado pela primeira vez pelo técnico italiano. Antes de tudo, vamos à lista para depois fazermos uma análise um pouco mais detalhada sobre os atletas que irão disputar a Copa do Mundo. Os goleiros são Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e Everton do Grêmio. Os defensores: Alexandre do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit da Rússia, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanhos do Al-Ahli, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Os meio-campistas: Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. Os atacantes: Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar Júnior do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Particularmente gostei da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti. Acredito que um outro nome podia ser diferente, mas aí acredito que seja mais gosto pessoal mesmo. Me agrada bastante a convocação do goleiro Everton do Grêmio, uma surpresa. Primeira vez convocado pelo técnico italiano, vai para sua segunda Copa do Mundo. Talvez o melhor goleiro que atue aqui no Brasil, junto com Everson do Atlético Mineiro e Fábio do Fluminense. Mas as boas atuações dele, salvando o Grêmio em várias oportunidades, o credenciaram a disputar uma Copa do Mundo, e o Bento, que andou falhando em alguns jogos lá do Al-Nassr, acaba ficando de lado e o Everton vai para sua segunda Copa do Mundo. Na parte dos defensores, o Danilo já estava confirmado fazia bastante tempo, mas é um nome que não me agrada muito. O Brasil já não tem tantos laterais direitos e o Danilo, eu acho que está indo mais para compor grupo do que realmente para jogar, porque no Flamengo ele não tem muitos minutos. Alexandre também me preocupa um pouco pela lateral esquerda, porque não vem tendo grandes atuações pelo Flamengo. Gostaria de ter visto Carlos Augusto na lista, mas entendo a convocação de Alexandre, é um homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti. No meio campo a gente tem o retorno do Lucas Paquetá, que estava fora das últimas listas. Andrei Gomes acabou perdendo espaço, acredito que ele deveria ter sido convocado e não o meio do Flamengo, mas também entendo, o Paquetá é um grande jogador, acredito que vai ajudar muito a seleção brasileira na Copa do Mundo. E no ataque aí a gente tem várias surpresas, várias novidades, e Neymar Júnior é um deles. O melhor jogador dessa seleção brasileira é Neymar Júnior. Ele, bem fisicamente, vai ajudar bastante essa seleção. Eu tenho um pouco de amor e ódio com o Neymar, mas acredito que ele vai ajudar a seleção brasileira conforme ele puder. Acredito que é um jogador que não vai jogar os 90 minutos, mas ele contribuindo com 15, 20, talvez meia hora, um tempo, ajuda muito a seleção brasileira. Ele, saudável, é o melhor jogador dessa seleção. Ele tem talento de sobra. Outros dois nomes muito pedidos pela torcida brasileira: Endrick do Lyon foi convocado, convocação merecidíssima. Endrick é um dos grandes talentos dessa seleção brasileira, fez valer a sua convocação no amistoso contra a Croácia, onde ele entrou, sofreu pênalti, deu uma assistência e foi muito bem. Acredito que tenha sido a partida que o credenciou a estar nessa Copa do Mundo. Outro nome que me agrada muito é do atacante Ryan do Bournemouth. Ele saiu do Vasco, foi para a Inglaterra, em pouco tempo se adaptou, está jogando muito bem na melhor liga do planeta Terra. Convocação merecidíssima, é uma aposta e apostas são sempre válidas. E tem que ressaltar também o momento. Copa do Mundo é momento, é um torneio de tiro curto, então tem que convocar quem está melhor naquele momento. E isso se aplica ao próximo nome: Igor Thiago, atacante do Brentford da Inglaterra. Um time que não é tão expressivo, mas o Igor Thiago é um dos artilheiros também da Premier League, o campeonato mais difícil do mundo. Ele e Haaland dividem a artilharia do campeonato inglês. É um jogador que vive um excelente momento, não poderia ficar de fora. E é um centroavante de ofício que a seleção brasileira não tem, então é sempre bom ter um camisa 9 diária na convocação. Acabaram ficando de lado, talvez o Pedro do Flamengo, que também é um atacante de área. Acredito que se alguém for cortado, deva ir o Pedro. Um jogador que acabou ficando de fora, que causou um pouco de surpresa, foi o João Pedro, que esteve em várias convocações do Ancelotti nesse ciclo. Não foi tão bem nos últimos amistosos e acabou perdendo esse espaço e não vai para a Copa do Mundo. Mas, de novo, acredito que tenha sido uma boa convocação do Carlo Ancelotti, mesclou bastante, tem vários jogadores que já jogaram Copa do Mundo, alguns novatos, mas acredito que a seleção tenha um bom plantel para, quem sabe, chegar pelo menos numa semifinal. Vamos colocar aqui uma semifinal de Copa do Mundo para a gente ficar feliz. Agora os convocados começam a se apresentar na próxima quarta-feira da semana que vem, no dia 27, lá na Granja Comari, para iniciar a preparação para o Mundial. Somente Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos chegam após o dia 30, porque eles disputam a final da Champions League no dia 30, lá na Hungria. Após isso, o Brasil enfrenta no dia 31 o Panamá em um amistoso no Maracanã para se despedir do território nacional e migrar para os Estados Unidos, onde realiza amistoso no dia 6 contra o Egito, na cidade de Cleveland, e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, um sábado, às 19 horas, horário de Brasília, contra o Marrocos. E ainda falando de Copa do Mundo, o Neymar vai para sua quarta Copa do Mundo e igualou um recorde de brasileiros ilustres que já disputaram Copa do Mundo. Alguns deles são Pelé, Emerson Leão, Cafu, Ronaldo e Thiago Silva. O Neymar entra nessa lista. Infelizmente, dessa lista, apenas Neymar e Thiago Silva nunca foram campeões. A edição desse ano provavelmente deve ser a última oportunidade do maior artilheiro da história da seleção levantar a taça. Nas três edições que Neymar participou, a vez que o Brasil chegou mais longe foi lá em 2014, que a gente sabe o que aconteceu na semifinal, uma goleada histórica 7-1 sofrida pela Alemanha. Nas Copas seguintes, o Brasil caiu nas quartas contra a Bélgica e nas quartas novamente contra a Croácia em 2022. Se por um lado Neymar vai para sua quarta Copa do Mundo, Rayan e Endrick vão para sua primeira e são os mais jovens de uma seleção desde Ronaldo em 1994, onde o Brasil foi tetra. Com 19 anos, os dois atacantes nasceram com um intervalo apenas de 13 dias e o Brasil não tinha dois jogadores sub-20 no mesmo Mundial desde 1966, Mundial vencido pela Inglaterra. E falando ainda em Copa do Mundo, mas mudando para a seleção espanhola, uma das favoritas ao título, o meia-atacante Fermín López, meia do Barcelona, vai perder a Copa do Mundo, vai ter que passar uma cirurgia após fraturar o quinto metatarso do pé direito durante o último jogo do Barcelona. É a famosa lesão que o Neymar teve na sua segunda Copa do Mundo. Acende um alerta na seleção espanhola que provavelmente não vai ter o seu grande destaque Lamine Yamal nos dois primeiros jogos. Ele que se recupera de lesão e deve ficar de fora dos dois primeiros compromissos da seleção da Espanha na Copa do Mundo. E já pegando o gancho para falar de internacional, mas também falando de Copa do Mundo, o Inter vai reavaliar Sérgio Rocher. Sentiu dores na sua lombar no aquecimento contra o Vasco e acende o sinal de alerta para a seleção uruguaia, porque a Copa do Mundo bate a porta e o arqueiro é o titular da seleção celeste. Rocher iria começar o jogo contra o Vasco, sentiu esse desconforto antes da partida, acabou não enfrentando o Vasco. A princípio, a lesão não é considerada grave, segundo o Colorado informa, e a intenção é deixar o Rocher disponível para o jogo contra o Vitória no próximo sábado, mas também de olho na Copa do Mundo, porque o maior objetivo do próprio atleta é disputar o Mundial, porém essas recorrentes lesões têm prejudicado essa sequência no Inter e também geram uma certa incerteza na condição de titular do goleiro da seleção uruguaia. Para o lado colorado, a parte boa é que Antony ganha uma sequência e ele está atuando muito bem, a sequência é bastante merecida, o Inter não precisa se preocupar com goleiro nesse momento. Já o Grêmio tem compromisso no meio da semana, recebe o Palestino pela Copa Sul-Americana e precisa vencer para seguir brigando pelo primeiro lugar do seu grupo e classificar diretamente para a fase dos playoffs, sem passar pela repescagem que eliminou o Grêmio também no ano passado. E essa sequência do Grêmio até a pausa para a Copa do Mundo é o divisor de águas para o trabalho do Luiz Castro. Acredito que se ele não for bem tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, voltando da Copa do Mundo, vai ter um novo técnico, porque o trabalho do técnico português é bastante fraco, precisa melhorar e muito. Se vencer o Palestino, já dá uma aliviada, e aí tem jogo contra o Santos em casa, adversário direto no Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa pontuar para se distanciar do Z4 e não voltar para o buraco que estava enfiado na última rodada.